Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 12. E chegamos ao último trecho de Daniel. Um texto, um livro que não é longo, mas com as alternações, com a exposição dos salmos, nós conseguimos chegar até aqui, mesmo com algumas quebras, na sequência da exposição. Espero que até aqui, para você, já é muito claro quem manda no mundo e de como o homem mau e o servo de Satanás não suporta saber que existe um Deus. E o livro de Daniel nos faz pensar muito acerca dessas coisas. E além de tudo aquilo que Daniel experimentou e viveu, tendo sido levado para o cativeiro, como resultado da desobediência, da rebeldia de Israel contra Deus, também aquilo que Deus mostrou para ele sobre o futuro, de como Deus estava agindo no presente, porque ele estava julgando o passado, mas que ele também tinha um plano para o futuro. O final do livro de Daniel, então, vai concluir aquilo que tanto ele viu quanto aquilo que Deus o guiou para deixar registrado para o seu povo e para nós também. Lembra que Daniel não tinha a mínima ideia de que Jesus Cristo viria uma vez e formaria a igreja. Pensar na igreja não era algo que Daniel sequer cogitou pensar, quanto mais escrever. Alguns assuntos dentro da escatologia, que não têm tido ênfase na exposição, alguns comentaram disso, não têm ênfase porque Daniel não escreve sobre isso. Daniel não discute arrebatamento. Então não faz sentido expor Daniel e discutir arrebatamento. Daniel não discute um período milenar literal de 1000 anos. Ele entende o estabelecimento do reino de Cristo. Mas com uma fase de 1000 anos de reinado inicial, Deus não revela isso para ele. Então não faz sentido discutir isso aqui na exposição de Daniel. Mas o Novo Testamento traz essas novas informações escatológicas. Por isso, terminando Daniel, talvez você fique, mas não foi falado disso, não foi falado daquilo, não foi falado daquilo outro, de propósito. Não foi, porque não é uma pregação tópica. É uma exposição do texto bíblico. Então vamos ler alguns versículos para entender o ambiente dessa conclusão, mas vamos orar mais uma vez e aí vamos ler. Senhor Deus, estamos reunidos mais uma vez diante do Senhor, prontos, desejosos para ouvirmos a palavra do Senhor. Fala conosco. Alcança-nos com a tua verdade, com a tua vontade, e transforma-nos pelo poder da tua palavra, que aquilo que ouvimos do Senhor não só nos faça sentido, mas renove sobre nós a própria confiança que devemos todos os dias depositar em ti. Guia-nos com o teu Espírito Santo para podermos glorificá-lo por meio de ouvirmos a palavra do Senhor neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Qual é o ambiente desta última visão que Daniel receberá aqui? Daniel capítulo 12, no versículo 4, o anjo dá a Daniel a ordem de encerrar as palavras e selar o livro para o tempo do fim. Depois de tudo aquilo que foi mostrado para Daniel sobre a ascensão de reis, a ascensão de nações e a ascensão do mal, o anjo, o mensageiro diz assim para ele: tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Daniel, então, recebe uma ordem para terminar de registrar aquilo que Deus estava mostrando para ele. O anjo diz a ele que muitos se debruçariam sobre o seu escrito. Que o seu escrito chamaria a atenção e provocaria um debate imenso. E sabe o que é interessante? Alguns milênios depois disso, cerca de 2,5 milênios depois que Daniel escreveu, o número de escritos, de teses, de dissertações, de discussões, de divisões que existe dentro do mundo cristão e fora do mundo cristão acerca do que Daniel registrou nas suas visões, continua se multiplicando. Continua se multiplicando, como foi previsto naqueles dias. Daniel também nos conta no seu registro final que ele permanecia lá na Babilônia, pensando em região, só para você ter uma referência geográfica. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois mensageiros, um de um lado do rio e o outro do outro lado do rio. E sabemos aqui que ele continua fazendo uma referência ao rio Tigre, porque quando ele começa a falar da quarta visão, ele conta que estava às margens do Tigre. E no final, quando dois outros anjos aparecem diante dele, ele continua no mesmo lugar, registrando aquela visão. E os versículos 5 e 6, então, ele vai nos contar que nessa nova visão, os anjos estão conversando agora sobre o tempo em que aquelas coisas aconteceriam. Não é uma quinta visão se referindo às nações, como foram as quatro. Ela não se refere a novos reis ou a mais detalhes sobre os reis já mencionados. Mas agora esses dois anjos estão conversando sobre quando estas coisas todas aconteceriam. Versículos 5 e 6, eu, Daniel, estava lá e olhei e vi dois deles, um de um lado do rio e o outro do outro. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando estas coisas se cumprirão? Quando se cumprirão estas maravilhas? E entendemos, então, que o final desse trecho em Daniel chama para nós a atenção a respeito do tempo. No entanto, o próprio Daniel, ele não vai compreender tudo o que estava sendo dito, por isso ele pergunta quando essas coisas aconteceriam. Versículo 7. Ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, dois tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. E Daniel ouve aquilo, e ele diz: eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: meu senhor, qual será o fim destas coisas? O que significa que o trecho final e essa visão desses dois outros anjos conversando tem a intenção, no registro de Daniel, de responder a pergunta: quando? Quando esses reis ascenderão e serão destruídos? Quando esses reinos se levantarão e serão destruídos? Quando o templo será profanado? Será que eu ainda estarei vivo para ver estas coisas? Porque você se lembra que Daniel já tinha tido essa experiência triste e negativa quando, em 586, Nabucodonosor, com sua tropa, entra em Jerusalém e destrói a cidade e o templo. Agora ele já é de idade bem avançada, e ele está perguntando se ele ainda veria estas coisas acontecerem. Seu registro, então, e a resposta que ele vai receber acerca disso, é uma resposta bem direta, com uma repetição daquilo que já tinha sido mostrado para ele. E a partir do seu questionamento e da resposta que ele tem, nós podemos aprender juntos nesta manhã que um desígnio divinamente arquitetado está se cumprindo no tempo exatamente planejado. E vai culminar, e o seu fim será num reino messiânico eterno. Mais uma vez, Daniel vai ouvir a mesma resposta. Mais uma vez, Daniel vai receber a mesma direção acerca da ação de Deus. Ele é lembrado que Deus é quem está no controle. E tudo, absolutamente tudo que estava acontecendo e que aconteceria, tinha tudo a ver com a mão do Senhor, conduzindo a história da humanidade, julgando tanto o seu povo quanto o mundo, e trazendo juízo, porque Deus, ao trazer juízo, ele oferece a redenção. E quando isso vai acabar? Quando o mal definitivamente terá fim? Com o estabelecimento do reino eterno que se dará com a vinda do Messias. E como nós podemos aprender com isso? Ou nós confiamos no que Deus diz, ou continuamos confiando nas nossas próprias ideias. Ou aquilo que Deus diz acalma os nossos corações e nos faz viver de maneira diligente, de maneira fiel, ou nós vamos ficar só com o interesse do questionamento teológico, sem amadurecermos numa fidelidade a Deus para perseverarmos até o último dia. É isso que nós podemos aprender. A visão final de Daniel, desses três anjos conversando, porque já tinha um com ele lá, e aparecem outros dois, é uma visão que conversa sobre o tempo em que as coisas aconteceriam. E podem ser analisadas através das perguntas que são feitas no próprio texto. A primeira pergunta que é feita no texto, quando se cumprirão estas maravilhas no versículo 6? E a resposta no versículo 7 vai dizer, depois de um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Ouviu o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente. Num sinal de que a resposta não era uma escolha, uma decisão ou uma ideia do mensageiro. Mas o mensageiro apenas carregava a mensagem daquele que é eterno. E aquele que é eterno disse o seguinte, isso seria depois de um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Esse tempo equivale a 3 anos e meio antes da segunda vinda de Cristo. É um tempo que se refere à metade da semana que foi descrita no capítulo 9 de Daniel, se referindo ao período de tribulação. A palavra tribulação não aparece aqui em Daniel, mas o tempo aparece e Jesus Cristo, em Mateus 24, faz exatamente menção a esse tempo e diz como nos dias de Daniel e chama esse tempo de tribulação. Na visão do capítulo 9, é dito assim a ele, sabe e entende quando isso vai acontecer? Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, até o príncipe. 7 semanas e 62 semanas. Ele está dizendo, quando o rei assina o decreto 404 mesmo, antes de Cristo, com aquele decreto, completa-se 70 anos de cativeiro, e começa o retorno para a Terra Santa. Esse retorno vai se dar em 3 etapas. A primeira liderada por Esdras, depois ela vai ser liderada por Zorobabel e a última por Neemias. Mas começa a contar pela primeira turma que volta. É a turma que retorna com Esdras. Desse período em que o decreto é assinado e se completa 70 anos de cativeiro até ao ungido o príncipe, ou seja, até a aparição do Messias. você pode contar 7 semanas e 62. Nós já conversamos sobre isso, já mostramos quantos anos isso se dá, e nós vimos que se cumpriu exatamente como foi dito. Quando estas 7 semanas e 62 se cumpriram, quem aparece? O Messias. Ele vem à terra. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o Messias e já não estará mais aqui na terra. Então, o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Então, isso não pode se referir àquilo que Antíoco Epifânio fez no ano 162. Porque esse príncipe que há de vir, ele tem que ser uma referência que acontece depois da morte do ungido. E só há um ungido mencionado na Bíblia, o Messias. Isso ainda não aconteceu. E o seu fim se dará num dilúvio, até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Para as guerras acontecerem e as desolações serem determinadas, é necessário que a lei seja rasgada, é necessário que se cuspa na Constituição, é necessário que alguém assuma autoridade acima das leis, senão essas coisas não vão se cumprir. Quem tem ouvidos para ouvir, entenda. Ele fará firme aliança com muitos. O príncipe que há de vir precisa de servos neste mundo. Por uma semana. E agora é a referência ao que o anjo está respondendo aqui no capítulo 12. Quando esse príncipe aparecer, ele vai governar ainda por uma semana, mas na referência que nós já conversamos e já analisamos no próprio capítulo 9, a referência dessa semana aqui diz respeito a 7 anos. E na metade da semana, ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, quando nós estamos olhando para o versículo 7 do capítulo 12, quando ele ouve e o mensageiro diz assim, isso seria depois de um tempo, dois tempos e metade de um tempo, e quando se acabar a destruição do povo, tem uma referência de tempo precisa e exata, que obviamente, para Daniel, não era tão claro quanto pode ser para nós. Porque nós lemos aquilo que Daniel recebe de informação e ainda temos todo o Novo Testamento que fala desse assunto. O discurso profético de Jesus em Mateus 24 e 25. O livro de Apocalipse, capítulo 4 de Apocalipse até capítulo 19 de Apocalipse, fala exatamente desses 7 anos. Nós podemos ler e entender 2 Tessalonicenses 2, que eu quero terminar a mensagem lendo com os irmãos. Quando se cumprirão estas maravilhas? E a maravilha não é a ascensão do mal, mas a maravilha é a destruição do mal e o estabelecimento do reino eterno. Depois de um tempo ainda, haverá algo que vai acontecer depois desses reinos, um novo rei. E o final do verso 7, a outra parte do verso 7, e quando acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão, o anjo está respondendo. É os acontecimentos do tempo de angústia que o versículo 1 do capítulo 12 diz. O versículo 1 do capítulo 12 diz, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Eu confesso a vocês que a gente nem consegue imaginar esse tempo de angústia como descrito aqui. Porque depois de tudo que já aconteceu na história da humanidade, todo tipo de atrocidade e mal. Se nós estivéssemos aqui como uma igreja, durante o período das trevas, 1000 anos de história, em que a própria igreja oficial, em nome do seu suposto Deus, assassinou milhares de pessoas que não seguiram a eles, você pode imaginar. Se nem aqueles que oficialmente queriam falar em nome de Deus eram honestos e corretos, o que foi ter esperança se você vivesse no século 7, no século 8, no século 13, século 14? A igreja assassinou John Huss porque ele acreditava que a Bíblia era a palavra de Deus. Não é um absurdo isso? Quem está tentando matar a crente ainda não é a igreja nos nossos dias. Então a gente nem imagina o tamanho da angústia, porque se ele diz, somado toda a angústia que a história já apresentou até hoje, aqueles dias serão piores. Serão piores, está aqui. O anticristo, que o nome não vai aparecer aqui diretamente em Daniel, mas é o príncipe que surgirá, ele vai quebrar o pacto feito com Israel. É isso que a metade do versículo diz. Isso será depois de um tempo, dois tempos, metade de um tempo. Porque nesse tempo, ele, na metade dele, o acordo feito é quebrado. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, nessa última metade, só tem um objetivo a ação do anticristo: eliminar da face da terra Israel. A tribulação não diz respeito à igreja, a tribulação diz respeito a Israel. Por isso a igreja será arrebatada e não vai participar dela. Por que que Deus não fala do arrebatamento para Daniel? Porque Deus não fala da igreja para Daniel. Deus está falando de Israel para Daniel. Então ele só trata das coisas concernentes a Israel. Em Apocalipse 13, versículos 5 a 9, quando se refere a esse tempo, diz assim: foi-lhe dada uma boca que proferiria arrogâncias e blasfêmias, falando acerca do anticristo, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Ele vai governar o planeta. Vai governar o planeta. Dá para fazer a leitura da história atual da humanidade convergindo para um governo totalitário? E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra. Dá para perceber na história da humanidade hoje que mais do que um gosto político há uma adoração por homens? O adorarão todos os que habitam a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Os incrédulos, eles seguirão o anticristo, o adorarão como Deus, porque o discurso será: o Deus da Bíblia não pôde resolver o problema da humanidade, mas eu posso. E como ele firmará uma aliança, não só com Israel, mas com o mundo, todos vão olhar para ele, de fato, como um Deus. Todos vão. Se nós pensamos graficamente nisso, como já temos visto, nós estamos vivendo neste período, do hoje aqui, depois do tempo da morte de Cristo, destruição do templo no ano 70, e não sabemos quando essa aliança será assinada. A Bíblia não diz quando vai acontecer? Em que ano? Mas nós sabemos que ela será assinada num acordo que envolve diretamente Israel. Por isso, quando olhamos para a história hoje, é muito interessante perceber nações que apoiam Israel e nações que não apoiam Israel, porque isso vai sempre indicando como na história nós vamos vendo Deus agindo aqui. Na metade desses 7 anos, essa aliança é quebrada. E então Israel é perseguido com uma finalidade, aquela que é o sonho da maioria da população no Oriente Médio. Ninguém quer derrotar Israel numa guerra. Querem eliminar da face da terra. Foi isso que Hitler propôs. Na Segunda Guerra, ninguém precisava guerrear contra Israel, porque Israel nem era nação. O território estava lá invadido naquelas brigas que foram por séculos. Depois do 7º século, os islâmicos tomaram conta de Jerusalém, depois foram tomados e a gente vai tendo o período dos cruzados, depois a própria Inglaterra, o Reino Unido, assume o governo daquela região. Por que destruir os judeus? Eles estão espalhados pelo mundo. Eles tinham que destruir porque Deus apareceu para um homem chamado Abraão e disse para esse homem o seguinte: eu farei a sua descendência multiplicar-se de maneira incontável e a abençoarei. É impossível destruir Israel. E o anticristo vai tentar fazer isso numa última cartada. É isso que está sendo dito aqui. Mas ele continua. E aí, Daniel, no verso 8, eu ouvi, porém, e não entendi. Então, eu perguntei: meu senhor, quando será o fim destas coisas? E o mensageiro me respondeu: estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim, ele diz no versículo 9. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, porque os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá. E o verso 11, então, vai dizer: depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Na primeira visão que Daniel tem lá no capítulo 7, foi dito a ele que proferirá palavras contra o Altíssimo. Esse príncipe, esse rei, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e as leis. Ele vai proibir qualquer festa, qualquer culto, qualquer adoração passível de morte e não de multa. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Naquele período, os perversos procederão, terão uma atitude perversa, inigualável, com um propósito: destruir definitivamente o nome de Deus. E para fazer isso, tem que atacar o povo de Deus. E aí, quando estas coisas acontecerem, ele diz: depois da abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. E havendo estes 1290 dias, verso 12, bem-aventurado que espere chega até 1335 dias. Bem-aventurado aquele que aguarda isso e chega até 1.335 dias. Vamos entender isso daqui só para ninguém ficar no vácuo, né? Essas datas e esses dias aqui está se referindo a exatamente o quê? Lembra que nós estamos falando do período final da tribulação. Então, os 3 anos e meio, a última parte da tribulação, contando o calendário do qual Daniel usava, que era um calendário de 360 dias. Usando a conta que, obviamente, Daniel faria, nós estamos falando de 1.260 dias. Mas o texto fala de 1.290 dias. Os 30 dias adicionais constituem o tempo necessário para a realização de todos os julgamentos das nações, que vai acontecer depois da segunda vinda de Cristo. Jesus, no sermão profético em Mateus 25, ele vai dizer assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, ele vem depois desses dias, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. Isso daqui não está acontecendo lá no céu. Isso daqui não é místico. Isso daqui é literal, senão a volta de Jesus não pode ser literal. Jesus volta lá no vale de Rinom, que se abre. E ele entra na cidade santa e se assenta no trono. E sabe o que vai acontecer agora? Todos os engravatados com seus ternos pagos por nós e suas togas terão que se ajoelhar para serem julgados pelo justo juiz. Todos na face da terra. E isso vai acontecendo neste período. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo. E para os outros? Serão julgados. Esses 30 dias a mais aqui mencionados é aquele tempo em que esse julgamento está acontecendo. E o texto, então, ainda vai mencionar que bem-aventurados são os que chegam a 1.335 dias. Se entendemos essas referências, o que está acontecendo por causa dos textos do Novo Testamento, 1.335 dias correspondem ao tempo exato para o início do milênio, chamado aqui da bem-aventurança do povo de Israel. Não tem outra interpretação. Sabe o que aqueles que não acreditam num milênio literal fazem com essa data e esse versículo? Nada. Ah, a gente não sabe do que se trata. É melhor não falar nada mesmo. Só faz sentido nesse texto a menção de 1.335 dias, se nós estamos entendendo que o Senhor veio e agora está julgando as nações, e esses 75 dias de soma, é o período em que está acontecendo a Batalha das Nações, a Armagedom e o Juízo das Nações. Implica em haver um espaço de 75 dias entre o fim da tribulação e o início do milênio, quando acontecerá o julgamento das nações, a preparação para o milênio, a instauração do governo de Cristo e seus governantes. É somente aqui que Satanás será preso, amarrado. Esse negócio de amarrar o diabo é conversa fiada de quem não sabe ler Bíblia. Apocalipse, capítulo 20. O diabo será amarrado. Mas hoje nenhum homem na terra pode amarrar o diabo. Cristo vai fazê-lo. Ele vai ficar 1.000 anos preso. No final dos 1.000 anos, solta, junta uma galera para ir contra Jesus, Deus manda fogo do céu, acaba de vez, e sabe o que vai acontecer com o capeta? Lago de fogo e enxofre por toda a eternidade. Então não ora pela salvação dele, porque o destino dele já está selado. O diabo não pode ser salvo. Então ele nunca vai ser seu amigo. Não adianta esperar que o diabo seja salvo para facilitar a sua vida. Não espere por isso. Se a gente volta para o nosso gráfico, então nós temos os 7 anos dessa tribulação acontecendo, e quando ela termina, como diz o texto, com o retorno do Messias. É assim que todas as 4 visões terminaram. Mas depois desse príncipe, o ungido, ele virá para reinar por toda a eternidade. São 75 anos com o retorno, 75 dias com o retorno do Messias e um reino eterno. Mas lembra, eu coloquei ali entre parênteses o milênio por uma razão. O período exato do milênio não é dito para Daniel, mas é dito para o apóstolo João na revelação de Apocalipse. Apocalipse capítulo 20, versículo 6 e 7. Já que eu falei aqui do diabo ser preso, só para não parecer que eu estou falando aqui. Capítulo 20 de Apocalipse, versículo 1. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás. João dá um monte de nome para ninguém ter dúvida. Ele pegou o capeta pelo pescoço e o prendeu por 1000 anos. Se isso não é literal, também não é literal que Satanás foi preso, ou será preso. Se uma coisa é literal, a outra tem que ser. Você não precisa ter doutorado de teologia. Você não pode pegar uma frase e dizer que metade é uma coisa e metade é outra. Foi lançado no abismo, fechou e pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto pouco tempo. Só para dar o texto aqui. Versículos 6 e 7, então. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. O milênio é a primeira fase da eternidade depois da volta de Cristo. É a primeira etapa de acontecimentos dessa eternidade. Não foi mostrado para Daniel que teria essa etapa de 1000 anos, mas foi mostrado que isso já é o reino de Cristo. E para a gente isso é suficiente. Depois de Daniel ouvir quando essas maravilhas aconteceriam, no verso 13, a pergunta aqui ela é implícita. Porque então o anjo vai dizer assim para Daniel: tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Em outras palavras, Daniel já tinha mais de 80 anos. E a gente não sabe se ele tinha a linhagem lá da Inglaterra para viver séculos, né? A rainha essa semana estava muito triste. Imagina viver 70 anos. Casado. Aí as irmãs estão pensando, Deus me livre de um negócio desse. 70 anos casado. Meu Deus, me livre disso. Viveu. Eu não sei se eu vou viver 70 anos na minha vida. E ela pensando, morreu tão jovem. Porque é isso que ela pensa quando uma tartaruga morre, né? Porque ela é Highlander. Daniel já estava lá, já era um daqueles com a idade muito avançada. E depois de tudo isso, qual seria uma pergunta óbvia que ele estava se fazendo? E o que vai acontecer? E eu agora? Tá bom, você mandou eu encerrar as palavras do livro. Já servi o rei A, o rei B, o rei C, servi a Deus todos esses anos. Estou deixando um registro do que Deus fez, faz e fará. E agora? Então agora é dito para ele, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás. Daniel, termina os teus dias na terra, porque em breve você será recolhido. como gostam pastores antigos, às mansões celestes. Hino do cantor cristão, né? Às mansões celestiais. Segue o teu caminho, porque os teus dias estão contados, você vai morrer. Mas em vez de você, e não foi o caso de Daniel, adianta uma coisa muito melhor do que viver só 99 anos. No fim dos tempos, quando estas coisas que você acabou de ver acontecerem, ressuscitará para receber sua herança. Aleluia. Glória a Deus por isso. Sua história não vai virar fumaça. Sua vida não vai virar fumaça. Porque a alma é eterna. E você vai morrer. Mas quando todas estas coisas se cumprirem, Deus vai ressuscitar os seus para viverem com Ele, experimentando tudo isso. Você não vai ver estas coisas acontecendo, mas vai desfrutar de cada uma delas, ressurreto com Cristo, com o Messias. Aleluia. Eu não sei o que faz um crente ter medo da morte. Se a mensagem do Evangelho é a mensagem da ressurreição. Quando você pega Atos capítulo 1, Senhor Jesus Cristo no monte, junto com os discípulos, dizendo para eles, vão e façam discípulos em todas as nações. Quando Lucas registra isso, no início do livro de Atos, Lucas vai dizer o seguinte, e vão pregando a ressurreição. Essa é a mensagem do reino. A mensagem do Evangelho não é a morte. A mensagem do Evangelho é a ressurreição. Porque Cristo morreu, mas venceu a morte. E Daniel, termina os seus dias como você viveu, perseverante. Você vai morrer. Eu vou fazer tudo isso que eu mostrei. Mas quando o ungido vier, ele vai ressuscitar os seus para viverem à sua direita. Bendito aqueles que são chamados pelo Senhor. Como nós podemos concluir isso? Deus é o arquiteto. E essa não é uma referência à maçonaria, porque o que eles falam lá é heresia. Aquilo lá é do diabo. Cada um pode chamar Deus do nome que quiser. Qualquer um que começa com essa conversa, você rejeita. Deus criou o universo. Não deu corda e deixou o universo se virar. Porque a Bíblia não o chama apenas de Criador. A Bíblia o chama de Senhor. Se Ele é Senhor, Ele governa o universo. E se Ele criou o tempo, Ele governar o universo 3.000 anos atrás, ou 3.000 anos para frente, para Ele não faz diferença, porque Ele é eterno, infinito. A Ele não há nenhum tipo de escravidão acerca de tempo, senão Ele não seria Deus. Ele está acima do tempo, porque foi Ele que criou o tempo. Mas a Bíblia diz que além de Criador e Senhor, Ele é soberano. Só Ele é soberano. Um desígnio divinamente arquitetado está se cumprindo no tempo exatamente planejado. Aquilo que acontece nunca foge do que Deus está fazendo. Porque Ele está governando o universo. E agindo para que o mundo se submeta a Ele. E sabe quando nós veremos o fim da história dessa humanidade? Com a vinda do Messias. O julgamento das nações, o estabelecimento do reino de Cristo, que é eterno. Eu não vou voltar para Apocalipse agora, mas depois você pode ler o restante do capítulo 20 e o capítulo 21. Eu queria só, concluindo, te lembrar daquelas... visões que Daniel teve e que já foram cumpridas na história. O reino babilônico já foi, o reino medo-persa já foi, o reino grego já foi, O reino do norte e do sul em batalha com os Selêucidas e os Ptolomeus já foi também. Os próprios romanos que vão aparecer já foram também. Todos eles trazem um pouco da característica que será absorvida pelo anticristo. Mas nas profecias, na visão, melhor dizendo, nós encontramos então hoje. Esse cumprimento é a partir da nossa data hoje. Nós ainda temos parte da visão que não foi cumprida. Aqueles 10 dedos mencionados na visão do capítulo 2, que Nabucodonosor vê. O grande dragão do capítulo 7. Os 10 chifres e os chifres que se sobressaem no capítulo 7, capítulo 8. E o tempo dessas coisas. Mas o final do capítulo 2, naquilo que foi dito a Nabucodonosor, virei uma pedra que destruiria aqueles pés, aquela nação. Uma referência ao reino que jamais será destruído. Depois, no capítulo 7, novamente, a aparição do ungido. Governar com um reino que jamais será destruído. Nós estamos aguardando esses dias, que ainda trarão muita angústia e sofrimento, mas terminará com o estabelecimento definitivo do reino do Senhor Jesus Cristo na terra. Conhecer o tempo das ações de Deus significa confiar nas promessas existentes do Altíssimo. Porque é tão importante ler, aprender, refletir em Daniel. Porque quando conhecemos o que Deus disse, como Ele disse, e podemos fazer a leitura interpretando hoje à luz também do Novo Testamento, isso precisa mover a nossa vida, confrontar a nossa vida sobre confiança. Eu acho que não precisamos de mais razões para não depositarmos a nossa esperança nas leis do nosso país. Porque não há mais ninguém que as defenda e as proteja. Quando Israel entrou nessa, de dizer, está escrito na Torá, mas nós vamos viver desse jeito aqui, eles foram, vez após vez, disciplinados, julgados e sofreram. E o mundo caminha na mesma direção. Cria os seus próprios deuses e os segue. Porque o mundo quer um Deus que lhe sirva. E não pode um Deus soberano servir alguém. Se ele é soberano, ele é senhor, ele tem que ser servido. E a maior batalha no mundo é quem é senhor e quem é servo. E como povo de Deus, o nosso desafio é entendermos em quem confiar, em qual palavra confiar, em qual promessa confiar. Eu quero terminar essa mensagem pedindo que você abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. E antes de ler o versículo, vai abrindo sua Bíblia, eu quero fazer três considerações. A primeira delas sobre Daniel. Quando chegamos no fim do livro, nós encontramos um homem que viveu toda a sua vida sob provação, disciplina e aflição. Um homem que não pôde desfrutar da vida na sua própria terra, porque foi levado cativo como um escravo. Um homem que foi jogado dentro de uma cova cheia de leões por inveja. Que foi caluniado e perseguido. Belsazar quis eliminá-lo e Deus eliminou Belsazar naquela noite. E que chegou no fim da vida, ainda teve que ver tudo o que Deus faria. E eu confesso para vocês, que se Jesus não voltar daqui 200 anos, eu não tenho interesse nenhum em saber como o mundo estará daqui 200 anos. Porque isso traria muita angústia. E Deus mostrou tudo isso para ele. E ainda assim, ele foi fiel a Deus todos os dias de sua vida. Todos os dias. Uma palavra sobre Deus. Semana que vem eu vou terminar a série. Hoje eu estou terminando o texto. Semana que vem eu vou terminar a série e vou falar mais sobre Deus. Ele é soberano sobre reis, reinos e tempos. E eu repeti isso tantas vezes com um único objetivo. De que se você esquecer de tudo, isso fique muito gravado. E sobre nós, igreja? Que nós temos que ser fiéis a Deus até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Custe o que custar. Custe o que custar, porque vai custar um preço. Se a perseverança não fosse difícil, se usaria outra palavra. A própria palavra conota a ideia de dificuldade, de disciplina, de diligência para ser perseverante. Perseverança tem um custo, tem um preço. Lembrando disso, para renovar a nossa confiança, eu vou projetar aqui os versículos, eu não vou ler todo o capítulo 2 de Tessalonicenses, você pode fazê-lo depois, eu vou ler boa parte dele aqui. Então, ouça o que o apóstolo Paulo está dizendo sobre aqueles dias de angústia e aqueles últimos dias que antecederão a volta de Jesus. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Tinha um bando de falso apóstolo, falso profeta, falso mestre, pregando e escrevendo para as igrejas que Jesus já tinha voltado. E Paulo vai ajudar a igreja em Tessalônica a lidar com isso, porque os caras acreditaram tanto nisso que venderam tudo, compraram uma rede e largaram o trabalho. Jesus vai voltar mesmo. E Paulo vai corrigi-los acerca disso. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Antes de eu continuar, se a visão de Daniel, do capítulo 11, sobre Antíoco Epifânio, faz referência mesmo ao anticristo, que sentido Paulo escrever isso depois de Cristo, dizendo que ainda aconteceria? Se o Antíoco Epifânio é o anticristo, então Paulo errou. Aí eu prefiro achar que Paulo não errou, e os teólogos de hoje, que dizem que esse negócio da tribulação, como um dispensacionalista diz... E o que eu estou dizendo aqui não é uma defesa do dispensacionalismo, porque nem eles conseguem se entender. A ideia não é essa. A ideia é entender que a Bíblia por si só é suficiente para a gente compreender os tempos. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor. Porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Ele fez isso pela santificação do Espírito e fé na verdade. Para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, se vocês entendem que estas coisas acontecerão, ou seja, a volta de Cristo acontecerá depois da aparição do homem da iniquidade, o filho da perdição, como vocês têm que viver? Permanecei firmes. E aguardai, e guardai as tradições que vos foram ensinadas. E por tradições aqui, Paulo está falando do ensino apostólico, mas dos apóstolos de verdade. Parem de dar ouvidos a qualquer um que se levanta dizendo que é apóstolo. Parem de seguir estes que são falsos profetas. Parem de gastar tempo no YouTube ouvindo porcaria que confunde a sua mente. Se você não tem tempo sobrando, então dedique o seu tempo na leitura da Bíblia e vá entender o que Deus diz na sua palavra e não na voz do fulano ou do beltrano. Permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa, Paulo diz. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Sabe o que nós precisamos de Deus diante da corrupção do mundo e da perseguição? Do consolo do Senhor. Da esperança em Cristo. Da consciência de que os dias são maus. Mas vão ficar piores. Muito piores. Até o dia que Cristo voltar. Sabe qual é a nossa certeza? Ele vem, amém? Glória a Deus por isso. Podem fazer o que quiser, podem tirar a nossa vida, mas não há na face da terra e nem no inferno ninguém capaz de impedir a volta de Jesus Cristo. Eu acho que a moto atrapalhou você me ouvir. Não há na face da terra nenhum sistema, nenhum governo, nenhuma bomba nuclear, e nem no inferno, o capeta ou qualquer outro demônio que possa impedir que ele venha. Eles podem tirar a nossa vida. Podem. Eles podem nos prender para a gente não cultuar ao Senhor. Podem. Eles podem levar tudo. Podem. E fazer isso da maneira mais violenta possível. Podem. Mas ninguém pode impedir a volta de Jesus. Ninguém pode impedir que a palavra de Deus se cumpra. Ninguém. Podem tirar tudo de nós, mas não podem tirar a nossa fé. Porque a nossa fé foi dada por Deus. E as portas do inferno não vão prevalecer contra o povo de Deus. Jesus disse, aquele que o Pai me deu, esse vem a mim. E o que vier a mim, jamais o lançarei fora. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Da mesma maneira que nós temos certeza que Ele ressuscitou, nós podemos ter certeza que Ele voltará. E sabe quem diz isso? Não é o pangaré que vos fala, mas é o próprio Deus. O próprio Deus diz isso. E é isso que tem que nos fazer repousar em paz. Mas não acordar o dia seguinte para uma rede. Mas acordar o dia seguinte para ir para a batalha. Como cidadãos responsáveis por fazer a diferença no mundo. Este não é um chamado à passividade, pelo contrário. Esse é um chamado à proatividade. De sermos cidadãos responsáveis que faz diferença no mundo, mas sendo guiados pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Nós vamos terminar este culto respondendo ao Senhor e cantando que Ele é grande e muito digno de louvor. Que o seu santo nome foi anunciado quando o tabernáculo, os músicos podem subir, quando o tabernáculo foi feito, e Deus usou, então, naquele primeiro momento, aquela tenda que se deslocava à medida que o povo se deslocava, para que a sua presença fosse representada na terra, até o dia em que o templo foi erguido. E ele é um símbolo, um sinal dessa ação de Deus, dessa voz de Deus e dessa palavra de Deus no mundo. E o salmista, então, ao expressar a alegria de saber da revelação de Deus e de que o templo tinha essa representação, ele escreve a letra que, onde está baseado o cântico e oração final que faremos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus e na terra, qual é a cidade do nosso Deus? Não é São José dos Campos. São José dos Campos é do São José. Vou fazer o quê? A cidade do nosso Deus é Jerusalém. Lá no seu santo monte, há uma alegria manifestada a toda a terra. É nesse Deus que nós temos a vitória. É esse Deus que nos ajuda contra o inimigo. Se prostre somente diante dele. Renove a sua confiança somente nele. Vamos ficar em pé.